Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destes do Brasil deste domingo, 8 de junho de 2025.
Olá, amigos! Bem-vindos ao Ponto de Encontro da Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este é o espaço onde você aí que nos sintoniza tem voz. Diretamente de Tóquio, na apresentação, hoje com vocês, eu, Sônia Nakagawa.
E eu, Everton Tomassi.
Hoje, aqui no estúdio, temos um visitante que veio diretamente de onde? Do Rio de Janeiro! Quem está aqui com a gente é o chefe de culinária japonesa, Menandro Rodrigues, proprietário do requisitado restaurante Haru Ichiban, que fica em Copacabana. Seja bem-vindo ao nosso espaço, Menandro!
Obrigado, gente. Uma honra estar aqui com vocês.
Prazer em conhecê-lo pessoalmente. O Everton já te conhece, né?
Já conheço e até experimentei a comida maravilhosa.
Só pra fazer invejinha aqui.
Tem que ir pro Rio de Janeiro. Olha, quando eu estive no Rio, em março desse ano, eu entrevistei o chefe Menandro e na ocasião ele disse que estava com viagem programada ao Japão e prometeu, dona Sônia, que nos faria uma visita.
Uhum.
Quem ouviu a entrevista deve se lembrar disso. E se você ainda não ouviu, a versão em áudio slide está disponível no site. Basta procurar a aba Vídeos Curtos e Conteúdo Original.
Isso. E que bom que você é daqueles que cumprem a promessa, Menandro. E ó, chegou trazendo chuva, hein? Mas faça sol, faça chuva, qual é o objetivo principal dessa sua visita, hein?
Então, além de matar a saudade aqui do Japão, eu vim querendo me sentir um local aqui. Eu vim explorar, vim sozinho, queria realmente me perder, me achar, entender como funciona o metrô, como um visitante sem ninguém, entre aspas, por perto, né, conseguiria se virar. Eu não falo japonês fluente, né, eu sou ainda um estudante do Nihongo, então, mas tô indo bem, tô gostando, viu?
Não se perdeu muito?
Não, me perdi bastante.
Mas já se achou, né?
Mas me achei.
Isso que é importante, né? É se achar.
Se achar e tá curtindo na viagem, né? E essa é a sua segunda vez, né, Menando, que você vem ao Japão. Mas como o tempo de permanência geralmente é curto, né? O que figura aí no top da lista de prioridade máxima do ponto de vista turístico, por exemplo?
Ah, então, como eu sou focado em gastronomia, não necessariamente eu estou indo nos pontos turísticos,
claro,
tradicionais.
Uhum.
Eu estou visitando muitos bares, muitos restaurantes, principalmente nesse momento, listening bar, que é uma categoria de bar que nasceu aqui no Japão.
Ah,
e que eu tô abrindo um no Rio de Janeiro, daqui a um mês e meio.
Ah, então você vai fazer pesquisa de mercado,
é bom, né?
Vem estudar, na verdade,
vem estudar, ver o que que essa vertente de bar tão bonita, né, que é essa imersão musical, que nasceu aqui, o que que os lugares mais bacanas, os mais atrativos estão fazendo, né, pra... de certa forma me inspirar, de certa forma não cometer nenhum erro, né? De alguma forma fazer alguma coisa que fique com ar de fake, né?
Sim.
Eu gosto muito da culinária tradicional, estudo a tradição, estudo a cultura, então quando eu decidi criar esse listening, então eu falei, olha, preciso ir pro Japão para dar uma olhada no que está sendo feito lá, né?
Nossa, e o que seria esse listening bar? Conta pra gente, que eu também já fiquei curiosa,
é uma imersão musical. É como se você... A qualidade do som é tão incrível que parece que você está dentro de um estúdio. Então você tem um DJ tocando sempre em vinil, o que já é um charme, né? Então você vê muitos discos vinis espalhados pelos bares. Normalmente é um ambiente onde a coquetelaria impera, onde tem uma comida agradável. E eu tenho gostado muito do que eu vi. Inclusive o Everton me indicou um. Não sei se eu posso falar. Posso falar aqui?
Ó, já vai entregando o Everton aqui.
Mas é um em Ginza, na verdade, muito bom, né? Eu já visitei esse lugar.
Ginza Listening Bar, que foi incrível. Eu gostei muito. Visitei também o A10, que é um outro listening muito, muito bacana. Então, eu tô muito voltado nesse momento para essa parte dos bares e tenho andado muito pela cidade, pelos bairros, Acho que eu bati o recorde de andar nessa cidade um dia desse aí, que eu saí do hotel 9 horas da manhã, voltei 3 horas da manhã do dia seguinte.
Uau.
Então essa eu tô aproveitando, né?
Então realmente explorando a cidade, vivenciando experiências e para aplicar isso no Rio de Janeiro.
Exato.
Oh, e o bom do Japão é que é seguro, né? Então dá para você andar de madrugada sem nenhum perigo.
Pois é engraçado, né? Porque como brasileiro andando de madrugada sozinho, você fica olhando para os lados, né? Para ver se você tem alguma coisa. Eu sei que não vai, aqui não vai acontecer.
Pois é. E como chefe de cozinha, Menandro, que está de passagem pelo Japão, qual é o critério que você usa para escolher o que comer e onde comer?
Olha, eu tô falando com uma certa frequência que até os restaurantes mais simples aqui no Japão são muito bons. Os restaurantes mais simples, eles também têm insumos inacreditáveis. Então, às vezes, você está comendo uma comida que tecnicamente ela não está perfeita, mas o insumo é tão bom que a comida é gostosa ainda assim. Então, eu tenho usado como critério algumas indicações, algumas vontades. Eu já vim com alguns restaurantes que eu gostaria muito de provar.
Uhum.
Mas, quando eu estou andando pela rua, eu fico olhando as placas, vendo o que de repente seria bacana e acabo entrando. E, numa dessas, eu me deparei com um restaurante de Wagyu. Não lembro o nome agora, mas estava impecável. A qualidade da carne, a qualidade da fritura.
É, aqui os serviços são muito bons, né,
pois
geralmente.
É.
E tem alguma comida que você provou e que te marcou? Ou alguma comida que você ainda não experimentou e quer experimentar nessa viagem?
Ah, tem um restaurante que ele é especializado em setos, né, em café da manhã. É tradicional japonês, que eu já bati na porta dele 3 vezes e ele tá fechado.
Ah, tem que insistir então.
É, mas aí eu já a Ângela, que é uma amiga, ela é tradutora aqui, ela já vai conseguir pra gente uma reserva na sexta-feira, mas se não for possível eu volto no outro dia.
Uhum.
Que é especialidade de café da manhã, com eles ralam o katsuobushi na frente do cliente, aquela coisa bem especial,
que
né?
É o peixe bonito seco, né? Na hora tem um aroma maravilhoso.
Nossa, maravilhoso. Eu provei uma coisa aqui que eu não tinha provado antes, eu não sei por que eu não tinha provado antes, que é um sorvete, com um sorvete de baunilha, com uma coisa, é um doce de castanha portuguesa em cima, todo em fios, que chama Mont Blanc, eu acho.
Ah.
Sabe?
É um sorvete, não é o bolo.
É um sorvete,
bolo,
em cima vem essa cobertura, esse creme, esses fios de castanha portuguesa, né? Que é delicioso, eu não sei porque eu não provei antes, é uma coisa muito comum aqui.
É bem comum.
É, yogashi, né? Que
uhum.
é a
ocidental.
É, influência ocidental na confeitaria japonesa, né? Não é o agashi, que é a confeitaria tradicional japonesa. Mas é delicioso. Eu fiquei aquela coisa, né? Por que eu não provei esse negócio antes, né?
Tem muita coisa para experimentar.
Com certeza
Japão,
tem muita coisa ainda, né? A ser descoberto, não é mesmo?
É, olha, e no seu restaurante em Copacabana, o menu ele é bem vasto, né? Tem muitas opções de pratos típicos do Japão. Mas se você tivesse que reduzir, Menandro, o menu a apenas um único prato, para fazer dele a sua marca registrada, qual seria esse prato?
Olha, rapaz. Eu acho que... Nossa, mãe, vocês me pegaram agora. Eu gosto muito do... Eu acho que é fundamental na culinária japonesa você ter um bom arroz, né? O arroz é o prato principal da cultura japonesa,
sim,
né? Não é o peixe. Então, qualquer prato que de repente envolva o arroz, um preparo de um arroz, seria a minha escolha. Então, se eu tenho que escolher um só, seria o onigiri, né?
Ah, olha, que tem muitas casas especializadas em onigiri aqui, você viu?
Sim, verdade.
É. Onigiri, para quem não sabe, pessoal, é aquele bolinho feito de arroz, né? Com vários recheios dentro.
É verdade, que é lindo.
Alguns embrulhados com folhas de alga, secas.
E você pode rechear com qualquer coisa.
Qualquer
né?
coisa.
Yeah. Inclusive... Eu sou viciado no onigiri tunamaio, meu Deus.
Ah, atum com maionese.
Levanta a mão e fala, culpado, né?
E me lembra a minha infância, porque a gente em casa, sempre quando sobrava arroz, a minha mãe fazia o onigiri pra gente ir lanchar depois.
Né? Isso é legal, né? É.
Ou quando você vai sair, você leva o onigiri, porque é fácil, né?
Comida de bachan, né?
É comida da vovozinha,
às vezes só com sal.
Ou com miso, às vezes. Aquele assado, né? Isso, onigiri assado com pasta de miso. Muito bom, né?
E na nossa última conversa, Menandro, você disse que estava se empenhando aí em apresentar a cultura japonesa, além do que as pessoas entendem como cultura japonesa. Estando aqui no Japão, você já se deparou com algum choque cultural ou alguma situação específica do tipo, isso também é cultura japonesa e os brasileiros ainda desconhecem?
Ah, sim, total. Existem alguns pratos que as pessoas, que os brasileiros não entendem como comida japonesa, né? Algumas coisas até que causam espanto. Por exemplo, o hanbago. Né, o hambúrguer. A gente, aqui no Japão, olha, eu já estou me incluindo, a gente aqui no Japão.
Olha só.
Olha isso. Aqui no Japão comem-se belíssimos hambúrgueres, né?
Sim, tem casas especializadas, né? Hambúrguer, tem coisa muito.
Hambúrguer feita de wagyu.
Sim, para todos os gostos, todos os bolsos, inclusive.
Verdade,
né?
Inclusive, eu acabei de sair de uma experiência no Wagyu Mafia, né? Que transforma essa experiência do hambúrguer em algo artístico.
Sim.
É um show, né? É um espetáculo. Basicamente, o que eles fazem é um espetáculo.
Tem, inclusive, aqui pertinho, né? Uma hamburgueria de Wagyu aqui.
Ah.
Tem fila de estrangeiro, toda vez que eu passo ali em frente.
É interessante realmente ver os estrangeiros em fila, né? Eu fui no... é engraçado, eu descobri que Yokocho viela, né?
São vielas.
Então, tudo que é Yokocho é viela, né?
Uhum.
Então, tem Yokocho pra tudo quanto é lado aqui. Uns legais, outros não tanto, e uns muito turísticos. E aí, fica a dica, o Omoi de Yokocho, ele é muito turístico. E
aquele
não
de Shinjuku,
é.
O de Shinjuku.
Talvez o mais falado, o mais conhecido,
ele
mas
é instagramável.
Não... Instagramável.
É pra fotos. É.
Então vai lá, faz seu vídeo, faz sua foto e vai para outro.
Isso.
Porque tem mais opções.
Tem muitas opções.
Certo, então tá levando muita coisa que você viu, sentiu aqui pro Brasil, né?
Ah, com certeza.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Bom, e por falar em imersão japonesa, né, o Menandro aqui já se sentindo na cultura japonesa, na semana passada nós falamos sobre a celebração dos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão.
Na edição passada.
E o que eu falei?
Na semana passada.
Na edição da semana passada.
É.
Bom, que seja, gente. Mas o Everton sempre me corrigindo, né, Menandro? Olha, eu amo esse meu companheiro aqui, né? Bom, na ocasião nós perguntamos à audiência qual seria a contribuição japonesa que enriqueceu e se incorporou na sociedade brasileira. Sobre isso, o nosso sempre fiel e presente ouvinte não silencioso, de quem estou falando, Everton?
Igor Ventura.
Do Igor Ventura, isso mesmo, ele comentou. Olá, amigos do Ponto de Encontro, Genki. Ele prossegue. Uma das contribuições japonesas à cultura brasileira que mais aprecio são as frutas e hortaliças trazidas pelos imigrantes, tais como a maçã fuji e o caqui. Duas das minhas frutas favoritas. Outro aspecto da cultura japonesa que busco aplicar na minha vida, sobretudo profissional, é a filosofia Kaizen. Tento sempre refletir se o meu trabalho está sendo executado, né, da forma mais eficiente possível, sugerindo melhorias aos superiores quando necessário, diz ele.
Ah, legal, Igor. Como sempre, fazendo comentários muito pertinentes. E então, Menandro, no seu restaurante, frutas e hortaliças levadas por imigrantes nipônicos, né, japoneses, são itens indispensáveis, né? E você é também adepto da filosofia Kaizen, ou seja, a busca pelo aperfeiçoamento contínuo?
Sim, parabéns pro Igor, né, que tenta aplicar essa filosofia na vida dele, né, porque você tem que sempre estar tentando melhorar, sempre estar tentando evoluir, né? E essa questão dos primeiros imigrantes é muito interessante, né? Porque você chegar num país novo, onde você não tem disponível os insumos que você está acostumado a comer, deve ser meio desesperador, né? Então, na minha culinária, e eu imagino que isso aconteceu com os primeiros imigrantes também, existe uma adaptação. Eu acredito muito que a sazonalidade ela tem que ser respeitada, a localidade ela é muito importante. Então, com isso, a sazonalidade que o Brasil tem que respeitar é a brasileira, não a japonesa.
Uhum.
Os produtos vão estar melhores na nossa sazonalidade. Trazer um produto do Japão para o Brasil é muito importante, mas ele nunca vai estar tão fresco quanto aquele que está próximo a nós.
Produto local, né?
Exato. Então, na minha culinária, eu uso, além de hortaliças japonesas, insumos japoneses, eu falo que eu faço uma comparação. Sempre que eu tiver algo no Brasil que for tão bom quanto o que tem no Japão, eu prefiro usar o do Brasil por respeito à sazonalidade e à localidade. Então, tem insumos que não tem comparação. Katsuobushi, kombu, alguns vinagres, arroz. Tem que trazer do Japão porque são milhares de anos produzindo, né? Então, a gente ainda está engatinhando, não vai chegar na qualidade. Mas outros produtos, como algumas frutas, algumas verduras, que elas estão ali do nosso ladinho, a gente precisa dar valor a elas também, né? Então, até mesmo existem muitos produtores no Brasil que aplicam técnicas japonesas em cima de produtos brasileiros.
Sim.
Então, nós temos Karasumi Nacional, Raiz Caiçara é um produtor fantástico, nós temos Chocará Nacional, nós temos alguns vinagres nacionais, tem produção de shoyu artesanal, produção de miso artesanal, tem muita coisa que é o que nós usamos, as técnicas japonesas, mas em cima dos insumos que tem disponível lá no Brasil.
Sim, então a influência dos imigrantes é muito grande nesse aspecto,
imensa,
né?
Wasabi tem também?
Wasabi tem
gente que está começando a produzir, parece.
Porém,
mas é difícil, porque
é caríssimo.
Tem que ter toda a fonte da água, tem que ser uma água muito boa, né?
Agora, é isso, né? Você pega um país que produz wasabi há milhares de anos versus um país que começou a produzir. Então, assim, todas as tentativas e erros já aconteceram ao longo dos séculos. E aqui ainda vai começar. Então, não tem muita comparação, né? A gente aprecia, torce, mas não dá pra puxar a sardinha pro nosso lado nesse ponto.
Ela podia plantar, sabe? Ela que
pois é, então o importante é manter a filosofia do Kaizen. Tentar melhorar cada dia mais, um dia chegamos lá. E quem voltou a nos escrever lá de Uruçuí, Piauí, é o Mauro Rubens Ferreira de Araújo. Ele diz: olá, Sônia e Everton.
Opa, olá.
Como vocês sabem, já faz algum tempo que eu não contato vocês. E desta vez eu escrevo diretamente de Buenos Aires, na Argentina. Depois de passar por São Paulo e pela bela Curitiba. Curitiba é minha cidade. Ele prossegue dizendo aqui, ó. Aqui estou eu mais uma vez em Buenos Aires e desta vez enfrentando muito frio e chuva. Uma realidade bem diferente do que eu vi quando estive aqui em outubro passado. E a minha impressão agora é que o número de brasileiros visitando Buenos Aires diminuiu. A meu ver, tudo está mais caro, embora o INDEC, um certo Instituto Nacional Argentino, tenha informado que a inflação na Argentina desacelerou para 2,8% no último mês de abril. Felizmente, eu vim passar poucos dias e hoje mesmo retorno ao Brasil. E enviando uma foto minha, tirada com a Floralis genérica, termino aqui esta mensagem. Hasta luego, sayonara, diz ele.
Obrigado, valeu, Mauro. Olha, sempre viajando e acumulando milhas, não é mesmo? Vê se aparece pros lados de cá também, ó. Vem visitar a gente no Japão.
Vem bater um papo com a gente aqui no estúdio, como tá fazendo aqui o chefe Menandro. Bom, pessoal, o nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Vamos ficando por aqui. E a perguntinha da semana, quem vai fazer, é o visitante de hoje, o chefe Menandro. Diga lá, chefe.
Então, conta pra gente sobre a experiência gastronômica mais espetacular que você possa ter tido. Espetacular no sentido positivo. E se teve alguma derrota aí que não foi legal, conta também. Que foi.
Isso, experiência numa viagem, né? Numa viagem.
Todo mundo só conta a vitória, né? Vamos contar uma derrotinha de vez em quando também, né?
Então é isso, gente. Ó, pode ser uma experiência positiva como eu, negativa como a dona Sônia.
Por que tão negativa, né? Menandro, me proteja, Menandro. Olha, que é isso?
O importante é que a gente quer saber.
Tá certo.
Olha, muito obrigado, Menandro, pela visita. Aproveite bem a sua viagem e até uma próxima, né?
Até breve.
Olha, foi um prazer ter aqui com a gente, Menandro. Muito obrigada pela visita, hein?
Obrigado a vocês. Obrigado, é uma honra enorme estar aqui.
E olha, não se esqueçam que o que a gente quer e precisa, dona Sônia, é do engajamento de vocês.
É isso aí.
Então participe mandando sua mensagem de texto através do formulário de contato no nosso site.
E também não se esqueça de curtir e comentar no vídeo que postamos todas as semanas no Facebook. Nos ajude a manter este programa no ar. Não seja um ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, programa da Rádio Argentina ao Mundo, que traz notícias do mundo DXista, preparadas pelo especialista Arnaldo Slaen. Como sugestão, lembramos que é bom ter papel e mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que serão informadas e poder tentar depois captar elas nos próximos dias. E antes também dessas informações, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. As novidades nos levam hoje para a Índia, onde o Serviço Internacional de Onda Curta indiano, denominado Akashvani, que é a nova denominação que ganhou a conhecida ou India Radio, emite, entre outros serviços, em idioma persa de Bangalore, em 15.280 kHz, a partir das 3 horas 15 e até as 4 horas 10 minutos. Air Alashvani, de Bangalore, também foi reportada, mas em idioma burmês, às 4 horas 12 minutos UTC, frequência de 15.410 kHz. Três interessantes serviços podem ser captados da República Popular Chinesa. Pelos 15.120, pode ser recepcionada de 3 horas 12 minutos até 3 horas 22 a China Radio International, a CGTN, transmitindo de Beijing em idioma inglês. Na frequência de 15.435, a China Radio International, como seu serviço conhecido como Rádio Kitai, transmite de Xianyang, em idioma russo, e ela pode ser captada às 3 horas 35 minutos UTC, em paralelo com a frequência de 11.710, transmitindo de Urumqi. Finalmente, na frequência dos 15.540, sempre na faixa dos 19 metros, foi recepcionada ao redor das 3 horas 45 minutos a China National Radio número 2, como seu serviço conhecido como China Business Radio, transmitindo da localidade Lingxi em chinês mandarim. Agora para os Estados Unidos, com as informações que podem tentar captar estações religiosas de onda curta. Pelos 9.930, pode ser recepcionada a WTWW, emitindo de Lebanon, em inglês, às 23 horas 40 minutos UTC, com programas cristãos dirigidos para a América do Norte. Em idêntica área de destino, são emitidos os serviços pelos 9.980, da WWCR, que transmite de Nashville, em Tennessee, em idioma inglês, às 21h47 UTC, em idioma inglês. E finalizamos no Brasil, de onde o deixista Rudolf Grimm informa as estações de amplitude modulada ativas da cidade de São Paulo, que até o momento são as seguintes. Pelos 560 kHz, transmite a Rádio Guardiã da Notícia. Pelos 700 kHz, Nossa Rádio. Pelos 740, a Rádio Trianon. E pelos 780 kHz, a Rádio Canção Nova. Pelos 920 kHz, transmite o Sistema São Paulo de Comunicações. E pelos 1000 kHz, a Rádio Record. Lembremos que, com base em informações do deixista Rudolf Grimm, estamos informando estações de amplitude modulada ativas que podem ser escutadas da cidade de São Paulo, Brasil. Pelos 1040 kHz, transmite a Rádio Capital e pelos 1070, a Rádio Metropolitana. Pelos 1150 kHz, foi escutada a Super Rádio e pelos 1200 kHz, a Rádio Cultura Brasil. Já pelos 1230 kHz, a Rádio Atual. Depois de algumas semanas fora do ar, ela voltou às ondas médias. E pelos 1260 kHz, foi captada a Super Rádio Boa Vontade. Pelos 1330, transmite a Rádio Iguatemi. E pelos 1450, a Rádio Boa Nova. Já pelos 1490, transmite a Rádio Imaculada Conceição. E pelos 1570, a Rádio ABC. Por último, sempre captada da cidade de São Paulo, Brasil, pelos 1600 kHz, transmite a Rádio 9 de Julho. E desde passado março, desde 12 de março de 2025, efetivamente, o serviço para o exterior da radiodifusão pública da Índia, que antes era conhecido como O India Radio e atualmente é denominado Akashvani External Service, que opera via o transmissor de onda curta de Bangalore com 250 kW, deixou a frequência de 9.620 e passou, se instalou para a frequência de 11.710 kHz. Para as emissões de 16 a 17h30 horas em Farsi, de 17h30 até 19h30 em árabe e de 19h30 a 20h30 horas em francês. Vamos agora para a região conflituante do Oriente Médio, que já é da Arábia Saudita, irradia programas da República do Iêmen Radio, em idioma árabe, com destino, naturalmente, Iêmen, onde a frequência utilizada é de 11.935 kHz. Recebe uma forte interferência originada em Jamim, isto é, uma interferência intencional. As transmissões da República do Iêmen se originam num setor que está muito próximo da cidade de Riyadh. Conforme informações proporcionadas pela World of Radio, o programa produzido pelo deixista estadunidense Glenn Heuser se vê com a falta de financiamento até o momento e se mantém com os transmissores que são atribuídos para essa rádio do Iêmen, que são transmissores antigos para obter peças de reposição e pelo menos manter a rádio do Iêmen em antena. A Arábia Saudita se encontra em plena modernização em todos os setores, especialmente como o sistema DAB+, que foi promovido como novo meio para uma ampla difusão. Também dependem de emissoras de faixa larga de alta potência que são escutadas em toda a região. O futuro da radiodifusão na onda curta parece sombrio na Arábia Saudita, já que as pesquisas de audiência são irregulares e pouco convincentes. Saberemos mais nos próximos meses. E passando agora para outras informações a onda curta, vamos mencionar que na frequência de 17.900 kHz pode ser escutada a emissora religiosa The Overcomer Ministry via Sofia, na Bulgária, ao redor das 15 horas 28 minutos UTC, como espaços destinados à Europa. E do Reino de Eswatini podem ser escutadas, entre outras, as seguintes emissões da Trans World Radio África. Pelos 11.660 até WR África sai ao ar do local transmissor de Manzini, em idioma Oromo, às 17 horas 32 minutos UTC, sendo essa emissão destinada para a Etiópia. E pelos 15.105 kHz até WR África transmite de Manzini, em idioma Tigrinha, às 15 horas 52 minutos, com destino o leste da África. Por último, voltamos para o Oriente Médio, exatamente para o Kuwait, já que desde esse país podem ser escutadas às 5 horas 25 minutos UTC as emissora propagandística estadunidense Rádio Farsa, frequência de 7.590 kHz, emitindo via Kuwait em idioma persa para a República Islâmica do Irã. É assim como já chegamos ao final do dx.com.br, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina al Mundo. RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al Mundo.
La RAI Argentina al Mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al Mundo.
RFI, o mundo mais perto de você. Balada musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco, Hugo Casalini.
T'es arrivé en plein minuit, un petit peu après minuit. J'étais déjà endormi, en deux minutes, je suis réveillé.
Bonjour.
Oi, Daniela.
Chegou sábado, aquele dia em que eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI,
isso,
levamos vocês, nossos ouvintes e internautas, para uma balada.
Dia em que a gente escolhe o que tem de melhor na playlist da nossa programação musical e traz aqui para vocês.
E hoje uma balada com o trio caribenho de rock e blues, Del Gás.
Que bom.
On était bien alignés, comme dans un supermarché. Avec eux pour voyager, pas besoin d'être habillé. Ils ont fait un signe de croix, on était tous embarqués, embarqués. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre. On m'a promis le ciel, en attendant je suis sur la terre.
Oi, Daniela, que banda sensacional.
E você sabe por que eles se chamam Del Grés, Hugo?
Acho que você vai me dar a explicação.
Em homenagem a Louis Del Grés, uma figura histórica da luta contra a escravização da ilha de Guadalupe, no Caribe.
E a banda se deu essa missão também de continuar essa luta contra o racismo pela igualdade social por meio de blues e do rock tão legal que eles produzem.
E é o caso da faixa Monsieur Président, em que eles soltam o verbo contra o presidente francês Emmanuel Macron em crioulo antilhano.
Monsieur Président, ou intelligent, vou expliquer mais ça qui a passé. Monsieur Président, seu cargo. Little.
Hugo, será que Macron entende crioulo antilhano?
Se ele não entende, a gente traduz para ele. Olha, que forte esse verso. Senhor presidente, preste atenção. Não tem um dia em que as pessoas não estejam descontentes. Elas não têm dinheiro e não têm nem mesmo esperanças.
Eita, enquanto Macron afina o crioulo dele, a gente lembra que Delgrès é formado por três músicos, o Pascal Danaé, Baptiste Brondy e o Rafji. E olha que legal, Hugo, o líder do trio, Pascal Danaé, fez parte da banda Rivière Noire, sabe com quem?
Não.
Com o músico e compositor goiano Orlando Moraes.
Que mundo pequeno.
Pois é. O Rivière Noire, inclusive, venceu em 2015 o prêmio Victoire de la Musique, a principal premiação de música aqui na França, e levou o troféu de melhor álbum de músicas do mundo com o disco que tem o mesmo nome da banda, Rivière Noire, Rio Negro em português. Isso. E é desse disco que sai a faixa Londres-Paris, que a gente vai ouvir agora.
Londres-Paris, Rio, Berlim, Tel Aviv, África do Sul. Londres-Paris, Rio, Berlim, Tel Aviv, África do Sul.
África do Sul,
Tel Aviv sobre o mar. Meu coração partiu. Quando vi você chorar, chorei também, você sorriu. Deixo o resto pra depois. Dói em mim só de pensar. Tudo aqui é tão nós dois, é tão nós dois. Pra que chorar, pra que chorar?
Mas Pascal Danaé deixou o Rivière Noire para se dedicar inteiramente ao Delgrès.
Que é um projeto que está indo de vento em popa. Foram três álbuns lançados nesses 10 anos de carreira. O último deles no ano passado, Promis le Ciel, com faixas cantadas em francês, em crioulo antilhano e em inglês, e às vezes misturando as três línguas, como é o caso da faixa Walking Alone, que é a minha preferida desse disco.
Ah, vamos ouvir.
And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. Moi qu'à lever le matin, moi qu'à prendre café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, ne te retourne pas. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne, non. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Où je marche seul.
Mas lá na programação musical, a gente escolheu outra faixa do álbum Promis le Ciel para a playlist, que se chama Pauvou.
E que em crioulo antilhano significa Pra Você, que trata da continuação das vidas das mães, dos pais, por meio dos filhos e das filhas. Que bonito, né, Hugo?
Ah, sim, muito bonito. E vejo que você fala bem o crioulo. A gente vai conferir a poesia do Delgrès nessa faixa, mas antes gostaríamos de agradecer nossos técnicos pela produção técnica do Balada, o Charlie Amadou, o Pierre Zanatou, a Valérie Royer.
Merci. E eu também queria lembrar aos nossos ouvintes e internautas que ouvem o Balada Musical aqui no programa da RFI aos sábados para irem lá no Deezer ou no Spotify curtirem o podcast, porque a gente está por lá também.
Isso. Então, Daniela, Povo de Delgrès, monte o som, não?
Aumente o som.
Thank you.
Rádio França Internacional, a Rádio Mundial. O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Tomás Zikman de Barros.
Tem uma coisa acontecendo com a esquerda ao redor do mundo que vale a pena prestar atenção. Porque em vários lugares, ao invés de combater a extrema-direita, a esquerda às vezes parece querer imitar ela. Imitar o seu vocabulário, imitar o seu discurso, imitar suas prioridades, até mesmo seus adversários. Só que ao fazer isso, ela não está adotando uma estratégia. Ela está, na verdade, se rendendo. E é isso que a gente precisa discutir. O caso mais emblemático dessa estratégia ou dessa posição talvez seja do Partido Trabalhista Britânico hoje em dia, que é liderado pelo primeiro-ministro Keir Starmer. Ele governa, ele tem dito que governa, com base no que ele chama de senso comum. Bem, essa parece uma frase neutra, até de bom senso, não é? Mas, na verdade, ao falar de senso comum, o que ele está fazendo é normalizar o discurso reacionário. Porque ele está assumindo que esse senso comum é um senso comum reacionário. Contra minorias, contra imigrantes, contra o estado de bem-estar social. E ao adotar essa posição, o que ele está fazendo é ceder. A verdade é que senso comum nunca é uma coisa fixa, é sempre uma construção social. E ao assumir que o senso comum é reacionário, a esquerda abre mão de disputar esse senso comum. E só recua. Quando o Starmer ganhou as eleições do ano passado, teve uma grande celebração, uma euforia de gente comemorando o fim de 14 anos de governo dos conservadores. Mas mesmo antes da eleição, os analistas mais ali aguçados já tinham visto que a coisa não estava super boa. Porque mesmo antes de assumir, o Starmer tinha feito uma limpa, um expurgo no partido, tirando todos os setores mais à esquerda. E chamou isso de uma demonstração de responsabilidade. Na prática, no entanto, era o primeiro passo num começo de concessões. Concessões sistemáticas à ideologia retórica da extrema-direita. E esse processo tem nome. A gente está falando aqui de normalização da extrema-direita. Claro, normalização da extrema-direita tem diversos sentidos. Primeiro, a direita se normaliza quando quer se apresentar de maneira mais responsável, não é? Coloca terno e gravata, reduz as bravatas que vão falar, quer mostrar que consegue comer de garfo e faca. Mas tem outro sentido, às vezes mais perverso, da normalização, que é precisamente quando os partidos do establishment, os partidos estabelecidos, começam a copiar, a adotar o discurso da extrema-direita. E é isso que está acontecendo agora no Reino Unido com o Partido Trabalhista. O partido manteve cortes de programas sociais, voltou atrás em uma série de políticas de inclusão e tem endurecido o discurso contra a imigração. Mais do que isso, o Starmer encontrou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e elogiou a política dela contra a imigração, dizendo que era um exemplo para a Europa. Em maio passado, mais do que isso, ele afirmou que o Reino Unido corria o risco de virar uma ilha de estranhos se os imigrantes continuassem chegando. Essa frase ela é especialmente assustadora porque ela ecoa um discurso de um cara chamado Enoch Powell. Foi um político do século XX britânico que é considerado o pai do racismo político naquele país. O objetivo, em teoria, dessa guinada é conseguir atrair um eleitor reacionário que teria ido votar nos partidos de extrema-direita, como o Reform UK do Nigel Farage, não é? O fundador do partido do Brexit. Só que essa estratégia ela é míope, e ela é míope por dois motivos. Primeiro porque ela assume que o eleitor trabalhador britânico ele é branco e reacionário por natureza, o que os dados mostram que não é verdade, não é? O eleitor ele é diverso em termos de origem, ele é diverso em termos de opinião política. Mas essa estratégia é míope num outro sentido. É que o eleitor que vota na extrema-direita não vai decidir votar na esquerda porque a esquerda está copiando a extrema-direita. Ele vai sempre preferir o original à cópia. A verdade é que o partido Reform UK, de extrema-direita, tem crescido, já aparece na frente dos conservadores nas pesquisas eleitorais, ganhou uma série de eleições locais e pode, quem sabe, até ameaçar ganhar as próximas eleições gerais, o que iria ali mudar totalmente o sistema bipartidário britânico. A verdade é que a esquerda não pode assumir que o senso comum está dado, não pode normalizar o senso comum de extrema-direita. A política ela é feita precisamente da disputa pelo senso comum, e é isso que não pode ser esquecido. É preciso disputar, construir novos sensos comuns. Na verdade, para citar a Hannah Arendt, é preciso ir além. É preciso construir um senso não comum, mas um senso da comunidade. O senso da comunidade, segundo a Hannah Arendt, é uma abertura ao outro. É um sentido de se abrir àquilo que é diferente, à pluralidade, àqueles que estão à margem, aos humilhados, aos esquecidos. A verdadeira tarefa da esquerda, portanto, não é imitar os seus adversários, mas inventar outros caminhos.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.